Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Livro do Gênesis, capítulo 40. Eu quero ler um versículo inicialmente, mas você, se você, os que estiverem em casa, ou depois se você quiser acompanhar, vamos ter o capítulo 41 como nosso momento de reflexão hoje, falando algumas coisas sobre a trajetória de José, que é inesgotável, inesgotável as mensagens, as bênçãos que temos alcançado, recebido de Deus através da instrumentalidade de um homem chamado José, um homem íntegro, um homem que preferiu agradar a Deus dentre tantas coisas que ele poderia fazer, desanimar, pecar, mas ele preferiu agradar a Deus. A sua integridade nos traz muitos ensinos. A sua resignação para com o sofrimento, as injustiças que o irmão José do Egito sofreu, isso nos traz ensinamentos, nos traz lições de vida para os dias que nós estamos vivendo hoje. Eu quero ler inicialmente o versículo número 23. Diz: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Vamos partir do princípio que a maioria aqui dos nossos irmãos conhece a história de José, que deu início no livro de Gênesis, no capítulo 37. A história de José se encontra em 14 capítulos, do 37 até o capítulo 50 de Gênesis. Então vamos partir do princípio que você já conhece o início do capítulo 37, como se deu a história de José, o que aconteceu, porque senão nós teremos que pregar aqui horas e horas e horas e horas, porque essa história, por demais maravilhosa, e tem centenas, talvez milhares de mensagens que já foram extraídas desses capítulos por homens de Deus, por mulheres de Deus. E hoje nós queremos que o Senhor nos abençoe, nos abençoe. Diz assim a palavra de Deus: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Eu me recordo que tempos atrás eu preguei e refletimos sobre este ponto aqui, mas hoje já é um outro dia, a mensagem não é a mesma, eu tenho, não é preocupação, mas um hábito meu de não repetir as mensagens. Não tem nenhum problema as pessoas que repetem suas mensagens. Posso trazer o mesmo tema, trazer o mesmo texto, mas sempre o enfoque é dado de maneira diferente. Não que isso não ocorra, pode ocorrer, mas sempre temos dado um enfoque diferente, porque cada dia é o dia, e o Espírito Santo que inspira cada um de nós a entregarmos a mensagem do Senhor. Portanto, então vejamos, mais uma vez vamos ler o versículo 23, é o último versículo do capítulo 40. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Esse relato aqui é que José tinha passado já por muitos problemas, provações, privações, injustiças, a começar dentro de casa com os seus irmãos. Foi humilhado diante da mulher de Potifar, que mentiu, e com isso ele foi parar na cadeia. Porque ele preferiu honrar a Deus, preferiu não pecar contra Deus do que ter o gozo do pecado em alguns momentos de adultério com a mulher do seu senhor terreno, que era Potifar. Então ela mentiu porque ela tentou por muitos dias, tentou insistentemente se deitar com ele, e ele não quis, ele preferiu correr. E por isso ele foi parar na cadeia. E aqui nesse versículo que nós encontramos, o José estava na prisão, literalmente. Ele estava na cadeia, literalmente, e ele pediu, depois de ter usado de benevolência, de ter sido usado por Deus na interpretação de dois sonhos, o copeiro-chefe que foi liberto, teve dois, o padeiro e o copeiro. O padeiro, como José interpretou o sonho, ele foi enforcado, E o copeiro, como José também tinha interpretado, ele recebeu o seu cargo de volta e foi conviver com o faraó, o rei do Egito, o rei do Egito. E ele disse, nos versículos um pouquinho anteriores, olha, lembra-se de mim, lembra-se de mim. Não se esqueça, quando você estiver lá diante de faraó, não se esqueça de mim. Só que, diz o versículo 23, o copeiro, porém, não se lembrou de José, não se lembrou. Quando nós falamos de experiências, nós sempre, quando falamos de experiências, vemos experiências. Quando você pensa em experiência, vamos pensar comigo, experiência, a gente pensa experiência no sentido sempre positivo. Não, o Senhor falou comigo em sonho, Deus falou comigo numa profecia, Deus me deu uma grande vitória, abriu uma porta, Ele supriu a minha necessidade, Ele curou, Ele restaurou, Deus fez. São experiências, sim, e temos que ter as experiências. E temos essas experiências porque temos outras anteriores a estas. Você já parou para imaginar? Você só vai ter as experiências, você só vai possuir, preste atenção. Você só vai possuir as experiências de socorro, a experiência da vitória, a experiência de ter necessidades supridas. Quem não será curado se não tiver ante enfermo? Mas eu tive uma experiência de cura, pastor. Ah, sim, você teve uma experiência de cura porque você ficou enfermo. Você teve uma experiência de libertação porque você foi escravizado de alguma maneira. No caso de José, ele foi encarcerado literalmente, literalmente. Então nós temos experiências maravilhosas com Deus porque antes tivemos experiências difíceis. Difíceis, experiências sombrias, tenebrosas, noites escuras, prantos, desânimo, querer parar, desistir. Nós não vemos José em nenhum momento murmurando nesse período de dias, meses e anos sombrios, a começar quando ele foi vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas. Depois Potifar comprou, colocou como mordomo. Nós não vimos ele murmurando, nós não vimos. Mas por certo, José sendo jovem, ele não verbalizou, mas nós podemos entender, porque ele, sendo um homem de carne e osso, tendo as mesmas paixões que nós, ele deve ter passado maus bocados na sua trajetória, até ter a experiência que teve nesse capítulo 41. Porque até então, no início, era um jovem, alegre, feliz, paparicado pelo pai Jacó, sendo preterido, aliás, sendo mais amado ele do que os outros. Isso fez com que os seus irmãos o odiassem, não tratassem mais com amor, com carinho, não conseguiam falar direito com José, porque o pai tratava José de forma parcial, amava mais José do que os demais, e os irmãos odiaram José por causa disso. Então, ele foi o filho favorito, só que a sua vida foi cheia de decepções. Sofreu rejeição, maus tratos e rejeição. Preste bem atenção. Maus tratos, quantos de nós não sofremos? Maus tratos. Quantos de nós somos rejeitados, às vezes, pelos nossos irmãos? Em tantas outras vezes, filhos são rejeitados pelos seus pais. Falsas acusações, abandono, escravidão, cárcere. Cárcere. Perceba, essas coisas aconteceram na vida de José. Encontramos nos versículos que se seguem, aí o capítulo 42, perdão, capítulo 41, a palavra de Deus diz que passaram-se 2 anos, 2 anos, 2 anos completos se passaram depois desse acontecimento. Muito tempo José ficou esquecido, passaram-se 2 anos depois que o copeiro teve a sua liberdade. Mas antes disso, ele já tinha passado um bom período na cadeia. A Bíblia não diz o tempo, quantos anos, mas foi um bom período, foi um bom período. Depois de tudo, tudo que José teve que suportar por algo que ele não tinha cometido, não cometeu erro, a Bíblia não diz isso. O que mais poderia acontecer na vida de José? Ele foi obediente a Deus. Foi obediente a Deus. E ele foi abençoado em etapas da sua vida até aqui, porque Deus era com ele. Deus deu-lhe capacidade para administrar, deu-lhe capacidade para enxergar o mal e não pecar contra Deus. Eu quero perguntar para você, você pode estar agora, Pastor Samuel, eu estou pior do que José. Eu estou me desviando do mal, eu estou me desviando do perigo, e eu tenho aos olhos humanos, né, não perfeito que somos. Estou falando para você, servo, e para você, serva. Você pode estar se perguntando, acho que minha vida está pior do que a de José. E você pergunta, por que que não vem logo a experiência de vitória? Por que que não vem logo a experiência de bênção? Eu posso dizer para você que pela majestade e soberania de Deus, é que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Não tenha isso fora do seu coração. Deus continua a trabalhar na sua vida. E nós entendemos e precisamos entender e não deixar de ter no nosso coração que para nós termos as experiências que queremos contar, testemunhar, proclamar, glorificar a Deus, é porque antes temos que passar e passamos por experiências que nós não gostaríamos de passar. Nós não contaríamos, gostaríamos de maneira nenhuma que o Senhor nos dê graça para continuar na presença dele, sem murmurar, sem sair da presença dele um milímetro, até que nós possamos ter esse tempo que nos aguarda, e aguarda você, e aguarda para mim também, o nosso tempo de prosperidade em todas as instâncias, uma alegria que vai inundar o nosso coração de tal maneira que você não tem. Aí nós vamos ficar, sabe como? Como o Salmo 126. A alegria é tão tanta que nós vamos ficar como se estivesse sonhando. E isso já temos porque sabemos que Deus está conosco, apesar da angústia que nós atravessamos, apesar da angústia que nós sofremos. E depois de tanto sofrimento, depois de passar mais 2 anos completos, a Bíblia foi enfática em dizer, depois 2 anos inteiros, não foi 1 ano e 1 mês, não foi 1 ano e pouco, 2 anos inteiros, Faraó, ele teve um sonho. E eu já quero dizer que esse sonho não foi porque ele comeu muito, não foi porque ele estava muito pensativo. Esse sonho quem deu para Faraó foi Deus. Deus, quando ele quer abençoar, ele faz príncipes terem sonhos, ele faz príncipes terem insônia, ele faz todas as coisas para abençoar você, a sua família, o seu lar e restaurar a sua sorte. Quando chega a hora, nada pode impedir, como também nada pode impedir quando nós temos que passar pela fornalha, quando Deus quer que assim nós venhamos a passar, e não tenha por algo horrível, não, porque Deus continua, estará sempre no controle da vossa vida. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe se achar ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas. E aí ele começa a falar do sonho. Começa a falar do capítulo, versículo 1 ao 4 do capítulo 41. Vamos sempre nos deter no capítulo 41. E a palavra diz no versículo 8 que ele estava perturbado, o espírito angustiado, e mandou chamar os magos, chamar todos os magos do Egito, todos os sábios. Ele contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. É uma passagem parecida que nós vemos lá na frente, depois com Daniel, onde os sonhos tiveram que ser interpretados, também foram chamados videntes, magos, sábios de toda a terra, mas nenhum deles conseguiam interpretar. Só para que os nossos irmãos tenham ideia, quando fala de magos, não fala apenas espiritualidade, de paganismo. Magos, aqui quando fala de magos, fala que essas pessoas eram versadas em todos os escritos. Essas pessoas eram versadas, eram cientistas, eram pessoas altamente capacitadas. Só que essas pessoas altamente capacitadas, os magos, eram os mais sábios da terra. Só que mesmo com toda a sua sapiência, erudição, os videntes também, os pagãos, os feiticeiros, passavam o tempo todo só tentando decifrar as coisas, tinham a sua vida só para isso, só que eles não conseguiram decifrar os sonhos de Faraó. E você sabe disso. Eu estou me detendo aqui no capítulo 41, entendendo que nós já falamos sobre a história de José e você sabe um pouco da história de José. Foi quando nesse momento que depois você vai, se você ler só o capítulo 41, você vai entender quem que deu o sonho a Faraó. Quem foi que deu o sonho a Faraó? Aí aquele copeiro que esqueceu de José, o copeiro que esqueceu de José, ele lembrou de José. Ele esqueceu, mais de 2 anos se passaram, mas depois Deus deu um repente, fez com que ele tivesse um repente. Ele lembrou, olha, tem um hebreuzinho, eu até tô em falta com ele. Eu estou em falta com esse hebreu. Lá. Eu estou em falta com ele. Ele decifrou o sonho meu e eu voltei para cá, ó rei. E o padeiro, como ele interpretou, ele foi morto também como estava ali. E nós vemos a mão de Deus em todas as circunstâncias. Nós vemos as mãos do Senhor. E ali, a partir do versículo 15, Faraó começa a dar o entendimento do sonho que teve e disse: tive um sonho. Versículo 15. Não há quem interprete. Eu ouvi dizer, me contaram a seu respeito, José, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Nós já falamos sobre esse versículo em particular. Você vê a fidelidade de um jovem tremendamente injustiçado, amargurado, talvez traumatizado, abandonado, triste, sem perspectiva. Ele poderia pensar, assim como os sonhos foram interpretados, o padeiro foi enforcado. Ele poderia pensar, daqui a pouquinho, Faraó vai dar mais uma festa e pode ser o meu dia, eu posso morrer a qualquer momento, sem ter os meus sonhos concretizados. Eu posso morrer a qualquer momento, sem ter os meus sonhos aos meus olhos. Eu tive um sonho, eu passei para o meu pai, eu passei para os meus irmãos, e esses sonhos estão indo sobre os meus dedos, e os sonhos foram embora porque eu estou preso, eu não tenho nenhuma perspectiva de vida, eu não tenho nada, 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 nada mais, e assim como o padeiro morreu, eu posso morrer a qualquer momento. Ele podia ter pensado assim, nesse momento, seria o tempo talvez de fugir, de escapar no desespero, ou de se auto-glorificar. Mas o servo de Deus, que teme a Deus, que ama a Deus, ele diz que não está em mim. E eu vejo aqui nesse momento, nas nossas fragilidades, nas nossas peregrinações e experiências dolorosas de lágrimas, experiências sombrias, nós vemos a mão de Deus e Deus quer que a gente fale dele, quer que nós evangelizemos. E aqui estamos vendo Faraó sendo evangelizado. Nós vemos aqui missões, evangelismo puro na vida de José. Olha, não eu, não está em mim. Não está em mim. Porque Faraó era tido como um deus. Faraó era adorado como um deus. Ele está aqui dizendo que existe um deus, que não é Faraó. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo, olha, não é você, Faraó, que é deus. Não é você. Não é o teu ouro, não é a tua prata. Não é o teu reinado. Mas ele diz, não está em mim. Não está em mim. Mas Deus, o que eu sirvo, vai dar a resposta a Faraó. Deus vai dar a resposta a Faraó. Eu não tenho, mas Deus tem. Pare um pouquinho e pense comigo. Você, nas suas lágrimas, nas suas angústias, você é de carne e osso como José. Você está sofrendo como José, mais ou menos. Mas você também vai ser abençoado como José. Quando eu digo como José, não nas circunstâncias que ele estava, mas nas circunstâncias que você vive para a glória de Deus. Você está evangelizando, dizendo que você serve um Deus. Mas como você serve um Deus? Você serve um Deus que consegue interpretar sonhos que não podem ser interpretados por nenhum mago, por nenhum astrólogo, por nenhum astrônomo, por nenhum cientista, por nenhum vidente, por nenhum mago. Você serve um Deus e esse Deus deixou você ir para a cadeia? Esse Deus deixou que você fosse injustiçado? E muitas pessoas que estão na peregrinação estão dizendo assim, como é que eu sirvo um Deus tão bom, tão maravilhoso? Está deixando eu passar por este momento? Está deixando passar por esse estreito, por essa fornalha, por esta angústia, por essa aflição? Por que que esse Deus, se as pessoas não entendem, você continua glorificando e você continua insistindo, perseverando na presença do Senhor, gemendo, chorando, mas dizendo, Deus é o Senhor? Louvado seja Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aqui José se mostra servo, se mostra humilde. Nós vemos na trajetória de José, ele morreu aproximadamente com 110 anos. Eu, nesse livro de Gênesis que fala da história de José, eu não vi nenhum relato que eu me lembre, uma só palavra de murmuração, de ressentimento vindo de José. E olha que ele tinha passado por coisas terríveis. Não me lembro. Se alguém lembrar, me conte. Se alguém lembrar, me conte. Os seus irmãos odiaram-no. Ele falava com os irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, ou a paz do Senhor, eu não sei. E talvez os irmãos xingassem ele, não falavam com ele, mas de maneira benevolente, educadamente, não falavam com ele. Odiavam José. Ele já começa a ser tratado com indiferença. É paparicado pelo pai. Ele é colocado numa cisterna, ou seja, num poço seco. Tentaram matar ele, só que o seu irmão mais velho, Rubem, não permitiu que isso acontecesse. A Bíblia não diz, quando isso ocorreu, ele não falou nada, ele não disse nada, ele não façam isso, a Bíblia não relata isso, mas quando nós vemos adiante, mais adiante, que depois ele estava angustiado e pediu para que não fizesse isso, ou seja, a Bíblia não tinha relata no primeiro ato, no capítulo 37 e 38, mas depois, quando José se dá a conhecer e quando os irmãos reconhecem que estava passando por aquelas provas, ele disse, olha, nosso irmão quando estava angustiado, pedindo para que não fizéssemos isso, ou seja, ele pediu para não ser morto, ele pediu para não ser vendido, ele estava amargurado, ele ficou altamente traumatizado. Imagine 17 anos, fora de casa, vendido como escravo, abandonado, sendo tratado com indiferença, você e o resto não serve para nada. Imagina os traumas no coração de José. Mas ele temia Deus, ele ouviu falar de Deus. E não só ouviu falar de Deus, mas a Bíblia diz que Deus era com José. Aí você diz, mas como é que Deus é comigo, França? Se eu estou passando por esta prova, já tem um ano, já tem dois, três, dez. Como é que Deus é comigo? Deus é com José e Deus é contigo por onde quer que andares. Ainda que eu passe e ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. José ouviu o sonho. Versículo 25 a 32. E diz: Deus vai contar-lhe por meu intermédio. Não sou eu. Não sou eu. O sonho de Faraó foi duplo. Porque a coisa foi estabelecida por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Versículo número 32. Ora, o sonho de Faraó foi duplo. Porque esta coisa é determinada por Deus. E ele se apressa em fazê-la. Então, quem deu foi Deus. Deus trabalha como que Deus deu o sonho a uma pessoa que não conhecia Deus, mas para abençoar e para cumprir os desígnios do Senhor. E disse: Deus vai contar para você. Eu sou apenas um vaso. Eu sou apenas um vaso. Eu sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas um instrumento. Foi quando José começou a interpretar. E você sabe qual é a interpretação. E aí que eu vejo José interpretando, eu vejo José evangelizando, eu vejo José fazendo missões. Ele disse: Deus vai fazer. Eu não, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer. O Deus que eu sirvo, ele vai fazer isso. É o Deus, não sou eu. Não é a minha cultura, não são os hebreus, não é a minha religião. É Deus que vai fazer isso para você, Faraó. E Faraó: mas que Deus é esse que te deixa na cadeia? Outras pessoas dizem: você está assim porque você está servindo a um Jesus que foi crucificado. Eu falei: não, 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 meu Jesus foi crucificado, mas ele vive. Meu Jesus foi crucificado, mas ele vive. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aquele que está vivo e crê em mim não verá a morte. Crês tu nisso? Nosso Deus vive e não só vive, ele reina, porque é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele interpretou os sonhos, disse exatamente o que ia acontecer. Um período de fartura, um período de muita fartura e um período de vacas magras. É que Sedágio saiu daí. Período de vacas gordas e vacas magras. No tempo de vacas gordas, guarda, administra, não consuma tudo que você tem. Um período que nós estamos passando de grande seca econômica, seca literal, falta d'água no Brasil e também o problema da crise financeira no Brasil e no mundo. Então, peça capacidade a Deus para administrar, gastar aquilo que deve ser gasto e não acima daquilo, porque o tempo de vacas magras, nós não sabemos quanto tempo vai durar. É só... me lembrei agora do período que nós estamos passando. E José deu um conselho a Faraó: olha, fazer uma coisa, Faraó, escolha um homem ajuizado. É o versículo 33. Olha esse rapaz. Olha o que esse rapaz diz. Escolha um homem ajuizado, ou seja, um homem inteligente. Escolha um homem para que administre todas essas coisas. Será muito bom um homem inteligente, sabe, que ponha as coisas em ordem para dirigir todo o seu reino, todo o seu país. Que maravilha. Mais uma vez vemos humildade. Se fosse talvez eu, essa é a minha chance. Ó, Faraó, isso tudo tem que ser feito. E não tem pessoa melhor para colocar no teu reino senão eu. Eu sou o cara. E eu sou cidadão, não tem outro, eu estou aqui na tua frente, eu estou aqui, olha, esse cara sou eu, é o que você tem que colocar. Mas José não, olha, escolhe um homem ajuizado, inteligente e ponha sobre toda a tua terra. Conselhos práticos, ele viu em Deus: olha, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai tocar no coração de Faraó. Se for do teu querer, o Senhor vai me dar capacidade para que eu seja este homem. Glórias sejam dadas ao Senhor. E o conselho parece que agradou muito a Faraó. O conselho agradou muito. E ali, certo, tinha muitos homens capazes. E vemos a humildade. Um servo de Deus sem glorificar a Deus, em não usar oportunidades. Visto que Deus te fez saber tudo isso, olha o que diz o versículo 39. O que acontece com o evangelismo? Disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, então ele entendeu, porque Faraó recebeu a mensagem. Não é você, José. A importância que diz João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele cresça. O que você tem, o que você faz, é para a glória de Deus. As bem-aventuranças, a inteligência que você tem, a capacidade que você tem, a formação que você tem, é que Deus deu para você. Então a glória tem que ser para Deus, não para outro. Não para você mesmo. Não para o seu intelecto, não para a sua família, não para o seu sobrenome. É para Deus. Porque assim você vai estar evangelizando. Visto que Deus... Então o Faraó tem entendido que Deus que fez ele, e não ele próprio. Então não há ninguém mais ajuizado do que você. Então você, Zezinho, é jovem. Você vai ficar sobre toda a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Quando eu li, ontem novamente, eu comecei a chorar. Ontem e hoje de madrugada. Eu comecei a chorar quando li. E passei um olho em toda a história de José. E quando nós passamos um olho na história de pessoas que tanto sofreram, que tanto choraram, que tanto se humilharam, que quase pensaram em desistir, que foram injustiçadas, que foram caluniadas, que foram tocadas por enfermidades, que foram tocadas por perdas, foram retaliadas. E quando chega esse exato momento do versículo 39 e 40, diz: olha, você, todas as pessoas vão obedecer a tua palavra. Todo o meu povo vai obedecer a tua palavra. Eu comecei a chorar. Imagine só, alguns momentos atrás, humilhado, a qualquer momento podendo ser morto, e logo depois, na hora de Deus, no tempo de Deus, na determinação de Deus, ele foi exaltado em todo o Egito, ele foi honrado, porque ele servia um Deus vivo e glorificou ao Deus vivo, e nós que glorificamos a Deus, Deus nos honrará. Tiago 4,10, Deus vai te honrar a seu tempo, ele vai honrar você. Eu sei que você já tentou sair da onde você está. Aleluia! Eu sei que você já tentou sair da onde você está. Eu sei que você já tentou se separar. Eu sei já tentou que você se... tentou sair da sua casa. Eu sei já que você tentou sair do seu país. Eu sei que você já tentou sair do seu emprego e sumir. Mas Deus acorrenta você com as circunstâncias espirituais. E você nem sabe. Deus nos leva para as circunstâncias. A gente quer sair e está amarrado. Mas amarrado por Deus, não é pelo diabo, não. A gente está aqui, olha, preso. Nas mãos poderosas, nas mãos do oleiro que nos amassa, que a gente sofre, que dói a coluna, que dói aqui, que dói ali, mas estamos presos nas mãos de Deus, nos moldando para ser um vaso de honra, um vaso valoroso, um vaso que glorifique a Deus e que vidas, através de nossas vidas, possam ser preservadas, assim como foi a vida de José. Eita glória! Tudo aqui é seu, José. E assinou um cheque em branco. Pegou o seu anel. Colocou na mão de José. Vestes de linho. E José carimbava tudo com aquele anel. Carta branca para José. Carta branca para José. Um homem que era esquecido. Esquecido, estava lá no calabouço, lá na prisão. Mas Deus era com José. Você está na sua prova, Deus é contigo. Você está talvez num leito, Deus é contigo. Você está numa prova que eu não sei, mas Deus sabe, Ele é contigo. E você quer sair antes do tempo dessa prova? Eita glória! Você quer sair do tempo antes dessa prova? Sem os 2 anos inteiros, sem o tempo inteiro de Deus ter se concluído? 2 anos inteiros se passaram. E José lá. Ai meu Deus. Ninguém se importa com minha alma. Deus acho que esqueceu de mim aqui. Não é possível. Eu só faço bem. Deus se esqueceu de mim. Esqueceu não. Deus vai fazer alguém ter um sonho. Deus vai fazer alguma coisa acontecer. E você não está, não será e nunca vai ser esquecido por Deus. Agora, Ele está permitindo que você fique aí. Você já tentou várias vezes. Você tentou, mas não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, mas porque eu tenho aqui. Porque você ainda teme a Deus. Você teme a Deus. Eu não posso fazer isso porque eu tenho filhos. Eu não posso fazer isso porque eu tenho honra. Eu não posso fazer isso. Não. Não é por isso, não. Você não faz isso porque Deus não deixa. Você não fez ainda uma loucura porque Deus não deixa. Você não saiu, não colocou o pé entre as mãos. É porque Deus não deixou. Então glorifica a Deus porque você está sendo preso pelas mãos do Todo-Poderoso. É por isso que você não cometeu nenhum desatino. Exaltado, honrado seja o Senhor para todos sempre. É por isso, é só por isso que você não cometeu nenhum desatino. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós vemos que José, ele foi indicado por Deus. QI, quem indica? Quem nos indica é Deus. Quem indica você é Deus. Não só para trabalho, mas indica você para vitória, para bênção. É claro que nós não podemos entender que nós não seremos reis, príncipes, mas o Senhor, o plano dele em nossas vidas não pode ser impedido. E se eu continuo com a minha vida glorificando a Deus, ele vai cumprir o que ele tem para cumprir na minha vida e o nome dele vai ser glorificado e Deus vai alargar as minhas fronteiras. Deus vai te honrar. Deus vai cumprir o que ele tem para cumprir na sua vida. Ele indica você. Porque ele escolheu você, selecionou você, lapidou você, preparou você, refinou como ouro e como a prata, e foi assim que aconteceu. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Deus, 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 por que espera tanto, Senhor? Período de espera não é fácil para ninguém. Mas se você está esperando, confie em Deus. Confie em Deus. Aleluias. Quantas coisas já passaram pela sua cabeça e você já vou chutar o balde. Não aguento. Eu fiz um plano, eu fiz tudo, eu me privei de muita coisa porque eu quero fazer isso. Porque eu me prometi a mim mesmo realizar isso. Mas o que você prometeu a você mesmo também é promessa de Deus. É a mesma promessa, é o mesmo plano que Deus tem para a sua vida. Espera, confia. Não fique em pânico, não. E nada te aconteceu, nem vai acontecer, porque Deus controla todas as coisas. As pessoas esquecem de você, como aquele copeiro esqueceu de José. Família esquece, pai esquece. Muitas pessoas esquecem de você. Não prometem o que cumprem. Só que é Deus que trata com essas pessoas. É Deus que trata com todas essas pessoas. Deus que trata com os copeiros-chefes da vida. É um período de espera que você está passando. Deus não te abandonará. Deus não te esquecerá. Porque está escrito lá em Isaías: não te deixarei, jamais te abandonarei. E quando chegar, e está chegando a recompensa, está chegando a recompensa, você vai fazer o quê? Dar glórias a Deus. Dar glórias a Deus. Você vai ficar como um sonho. É. Antes da experiência da honra, vêm as experiências de angústia, porque Deus tem só, não honra para esse tempo presente, mas Deus quer fazer você um instrumento para que você revele às outras pessoas o verdadeiro mistério que está revelado, mas muitas pessoas não conhecem, que o mistério é Jesus, Evangelho, vida eterna, perdão dos pecados, poder de Deus através do Espírito Santo. E Deus quer fazer você entender isso. Por que que você não quer ser usado por Deus? Não tem nenhum problema Deus abençoar você com os teus planos temporais, mas o que Deus quer mesmo é que você seja usado nos planos dele, eternais. E você ainda não entendeu isso? No capítulo 50 está dito pelo José, seus irmãos preocupados, pensando que José ia matá-los depois da morte de Israel, Jacó: papai morreu, agora estamos no sal, ele vai se vingar de todo mundo, vai passar o cerol em todo mundo, vai passar a espada. E José, ele diz: olha, vocês se intentaram contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. E aqui é vida literal e é vida espiritual. Deus quer usar você para que vidas sejam preservadas literalmente e também espiritualmente, que elas alcancem a vida eterna através da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Aleluias, glórias sejam dadas ao Cordeiro. Meu Deus, você queria já sair daí, não é? Eu acho que quantas vezes, aleluias e glórias a Deus, aleluias e glórias a Deus, talvez José estivesse juntando seu dinheirinho já na casa de Potifar, tivesse guardado, tivesse algumas economias. A Bíblia não diz, estou aqui imaginando, isso não é revelamento não, viu? Estou pensando aqui só para ilustrar a nossa mensagem. José estava assim: tá, talvez eu volte lá para a terra lá, eu consiga uma esposa, eu vou fazer aqui meu pé de meia, eu vou voltar, eu vou depois perdoar meus irmãos, se Deus me der essa graça, eu vou lá, eu vou botar o dedo na cara dos meus irmãos, vou falar: olha aqui, eu venci, eu sou. Eu não sei se José pensou assim, eu não sei. Eu não sei. Se ele fez planos para sair. Talvez ele tivesse feito e Deus não deixou ele sair. Como? Levando ele para a prisão. Você talvez não esteja na prisão literal, mas esteja numa prisão santa que Deus coloca para te moldar e ainda trabalhar no vosso coração. É o seu coração que precisa ser tocado. Como o coração de José precisou ser tocado, o coração de José precisou ser transformado para que pudesse ser um instrumento, um tipo de Jesus, e pudesse perdoar, 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 perdoar e ser usado por Deus. Quem não perdoa não pode ser usado por Deus como Deus quer usar. Aí usa daqui e dali, você faz uma coisa ou outra. Ah, Deus me usou aqui. Será que está usando mesmo? Deus quer muito mais. E se Ele te colocou em algum local que você tenta sair, mas as correntes santas de Deus te prendem, porque está mudando você, está moldando e mudando você para a glória e honra do Todo-Poderoso. Aleluias. Os versículos que se seguem, eu quero ler mais uma vez aqui o versículo 38. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharemos um homem como este, em um que haja o Espírito de Deus? Ele disse: existe o Espírito de Deus neste homem. Visto que Deus fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Você vai estar sobre a minha casa, José. E por tua boca vai se governar todo o meu povo. É pela tua boca! Somente no trono eu serei maior do que tu. Glórias a Deus. Depois ele recebeu uma esposa. No versículo 51, que você conhece, José teve, a esposa do José teve filhos, e os filhos de José dizem tudo da vida dele. José chamou o seu primeiro filho, o primeiro filho de José, Manassés. Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai, ou seja, das aflições da casa de papai. Versículo 51. Manassés, Deus me fez esquecer do meu trabalho, de toda a casa de meu pai. A minha angústia, não é? A ira, a raiva, a vingança, Deus me fez esquecer. O segundo filhinho, Efraim, Deus me fez crescer. Onde você pensa que é aflição, onde você pensa que está sendo angustiado, é aí que Deus te faz crescer. É aí que Deus te faz prosperar, é aí que Deus te abençoa, é aí que Deus te honra, é aí que Deus te exalta, é aí que Deus é glorificado através da sua vida. É num tempo difícil, de aridez, de deserto, em terras que você pensa que está só sofrendo, é que Deus te honra, é que Deus te abençoa, é que Deus te exalta, é que Deus faz você ser um instrumento, sal da terra, luz do mundo. E o nome do Senhor é glorificado. Você está preso nas mãos do Senhor? Eu sei que você já tentou sair daí, mas Deus é tão bom que não permite. Não permite. Mas há o tempo. Deus ainda está trabalhando na vossa vida. Há tempo para todas as coisas.